Olá, bem-vindos. Boa noite. Olha, essa história é uma história de sucesso que vai muito além do meramente musical. É a história de dois irmãos formados e forjados no Goiás, como se diz. Artistas que criaram o próprio nicho, que tantos trilhariam depois, eles foram os inventores do gênero fenômeno sertanejo universitário. Você já deve ter ouvido falar. Mas além das façanhas artísticas, são duas vidas que desafiam os limites. Um não deixou que sua gagueira o impedisse de ser cantor e bom cantor, uma segunda voz e tanto. O outro enxerga longe, mesmo tendo tecnicamente menos de 11% de visão. São flores da cultura agro. O mais velho é veterinário e criador de gado e o mais novo é agrônomo. Com sua música de arranjos acústicos simples e poesia entre amor doído e noitada doida, os irmãos cruzaram 25 anos em arenas lotadas para hoje serem reconhecidos como o legítimo pop brasileiro.
Eu paro mais que essas garrafas que cê bebe, mais que essas camas erradas que cê amanhece. Só não consigo dar o troco que eu quero.
Com direito a remixes para pistas de dança, trilhas de novelas e algumas das músicas mais tocadas nos rádios de todo o período. E no caminho de quebra ainda revelaram Marília Mendonça e Gustavo Lima. Tá bom para vocês? Ah, e levaram Lê para a Europa, vencendo as limitações físicas e até um câncer. Na celebração desse quarto de século de música, hoje estão aqui só com violão na mão, como nos primordiais tempos de festas na faculdade. Muito antes de se falar em fogo no parquinho, eles incendiavam, era o cabaré mesmo. João Neto e Frederico, manda aí!
Grande Bial, que honra, que honra.
Depois da abertura dessa, o que eu vou fazer?
Mas depois da abertura dessa, eu tenho que ficar caladinho,
só cantar. Fogo no cabaré.
Vamos lá.
Mas pega fogo, cabaré, hoje eu não arredo o pé. Ó, vida que eu tô no ponto, só filé, se a mulherada é de primeira, fico até segunda-feira, eu bebo até ficar tonto. Eu vou cair numa gandaia, atrás de um rabo de saia, de hoje sei que não passa. Sexta-feira é só folia, bebo até raiar o dia, eu vou cair na amargaça. A mulher me abandonou, meu patrão me dispensou, já que tá tudo ferrado.
Vou fazer assim, ó.
Vou cair no arrasta-pé, topo tudo que vier, nem tudo tá acabado. Mas pega fogo, cabaré, hoje eu não arredo o pé. Pode vir que eu tô no ponto, só filé, se a mulherada é de primeira. Fico até segunda-feira, eu bebo até ficar tonto. Mas pega fogo, cabaré, hoje eu não arredo o pé. Pode vir que eu tô no ponto, só filé, se a mulherada é de primeira. Fico até segunda-feira, eu bebo até ficar tonto.
Paz! Tocou essa música, vira sexta-feira imediatamente.
Aí, vira sexta imediatamente.
Que barato! Vem cá! Margaça é como falam manguaça lá no Goiás?
Vou cair na margaça.
Margaça é sinônimo de manguaça.
É isso aí.
Essa canção...
Essa composição minha, Bial, minha e do amigo meu, Alessandro Lobo.
Alessandro.
Foi uma das primeiras composições que eu fiz, graças a Deus, já tive essa façanha de fazer esse...
E você sentiu que tinha acertado quando compôs, né?
Eu senti. Sabe por quê, Bial? Na época, isso aí era um bordão que os meus amigos falavam lá na universidade, né, na faculdade.
É fogo no cabaré.
Primeira música que ele fez foi essa, cara.
Porque eu vi o povo falando na universidade, falei, acho que vou fazer uma música com esse tema aí, cara. Porque o povo tá identificando com isso, acho que já pode ser um motivo a mais da música ser sucesso. E aí, graças a Deus, não foi diferente, né?
E peguei, pensa, Bial, assim, meu pai sempre foi um cara conservador pra caramba, sabe? Ele falou, não vai gravar essa coisa de cabaré nunca! Nem o rádio, nem o radialista vai tocar isso.
Eu presumo que ele que obrigou vocês a terminar a superior. Você é veterinário, você é agrônomo.
Pensa nos pais que são...
Aí você cumpriu o que o papai fez e se mandou pra música.
E não cumpre não pra ver que apanhava, né?
Meu pai era assim, bem sistemático.
Verdade.
Aí ele falou assim, cara, nenhum radialista, meu filho, vai tocar isso. Até que no primeiro CD que a gente colocou essa música, tava escrito Pega Fogo só. E a música foi tão certeira, cara, que ninguém falava Pega Fogo, falava Toca o Cabaré do Jonete e Frederico.
Vem cá, vocês de voz e violão, assim começou. Mas assim começou. Hoje só uma raridade ver vocês só de voz e violão, né?
É, assim começou. A gente, no início, tocava voz e violão, mas rapidão fui lá, aprendi a tocar contrabaixo, Biel. Fazia o show, tocava contrabaixo, fazia os barzinhos, né, os botecos.
É, naquela época lá tinha que fazer de tudo, né?
Mas o sertanejo universitário, como gênero, ele entra para a história como uma simplificação de um sertanejo que estava muito espetacularizado. Foi aí que vocês entraram?
Foi
simplificar o negócio, aproximar do público?
As músicas ficaram mais simples, uma linguagem mais próxima do público. Acho que essa renovação toda, na época, aproximou o público do artista, né, Biel? Ficou uma coisa mais ali... É próximo da gente com o público, a linguagem ficou bem mais simples.
Cotidiana,
as músicas
ali,
com poucas notas, mas uma mensagem mais positiva de amor, que deu certo.
E ao mesmo tempo fazer as baladas que eles queriam ouvir, né? Que os universitários queriam ouvir, que colocava na noitada. Então ficou uma música mais simples, tocada com menos notas, que as pessoas pegam ali os. Que
aprendem a tocar e a cantar. Agora, que barato comemorar 25 anos, hein? Vocês. Agora estão soltando aos poucos, que agora é assim, né? Solta um single, solta outro, do projeto 25 anos ao vivo. Como é que vocês escolheram os convidados para as participações especiais e o repertório?
Ao longo desse tempo todo, Bial, acho que o que a gente mais conquistou foi a amizade de todo mundo. A gente tem um carinho muito grande por todo mundo que esteve ali com a gente. E eu estava no DVD do Daniel, cara, e a maioria dessa turma estava na gravação. E a gente já estava com o projeto já formatado e tal, só faltava pôr data. Naquele momento ali do DVD do Daniel, eu fiz o convite para todo mundo falou, na hora, mas eu quero cantar essa, deixa eu cantar aquela, foi algo assim
eles
que...
Já lembraram
das músicas, sabe, uma coisa assim que foi muito certeira, só convidamos amigos mesmo, que a gente tem uma afinidade boa.
E dessas participações especiais, por que seu Gil e Felipe são mais especiais que os especiais?
Você sabe que foi um momento, né, Fred, do show.
Emocionante.
Foi quase que o ápice, assim, cara. Eu quase não aguentei terminar a música. A gente começou junto, né, Bial? Eu, o Fred, meu pai, sempre sofrendo aquele sofrimento todo ali junto. Só quem sabe, quem viveu aquela história toda, sabe o que é isso. E meu irmão já estava fora há algum tempo, né? Ele deixou... Desculpa, Biel, sou meio emotivo. Deixou a estrada.
Já faz algum tempo. Escritório, né, João?
E surgiu, cara, não tem que fazer alguma coisa pra homenagear eles de uma maneira mais palpável pro público ver. E essa música linda, chama A Sua Vista, de um grande amigo nosso aqui também, o Gasperini, que é um...
Maurício Gasperini.
Você tá falando dos Roxinóis.
Dos Roxinóis.
Foi lá o início.
Lá no início.
Os Roxinóis, a escalação, quem era?
Era eu, o Fred e o Felipe.
Seu irmão.
Nosso irmão.
Tá.
Aí ficou a maioria desse tempo todo, esses 25 anos, junto com a gente. Então, 6 anos que ele saiu da estrada. Teve um problema de saúde e tal. Aí não deu mais pra ele viajar. Então, aquele momento, ele foi único, cara. Porque eu falei, cara, meu pai... O Felipe, eu e o Fred, nós nunca cantamos nada juntos, nós quatro. E a música linda, tinha tudo a ver. Então foi algo que foi bem certeiro, a gente vai...
Não à toa você se emociona.
Emociona.
Então, vou mostrar uma coisa que é emocionante também, que é o seguinte. Os Roxinóis, eles eram meio restritos ao circuito ali...
De Goiás.
Semiprofissional de Goiânia, né? Mas aí, em 94, eles vieram para São Paulo para participar do Festival Interno do Colégio Objetivo, o FICO. Ainda bem que não era proibido para menores, olha só.
E nós vamos cantar uma música romântica em homenagem ao amor, porque nós ainda acreditamos nele.
Olá, ô gente, aí!
Coração não suporta mais essa dor. Preciso tanto desse seu amor. Chega, preciso desse amor de qualquer jeito para arrancar essa dor do meu peito. Preciso de amor.
Rapaz, que bonitinho. João tinha 15, você tinha 12.
12,
cara, e esses caras ganharam 4 prêmios. Ganharam, olha, melhor tecladista, melhor composição, melhor baixista e música revelação.
Isso aí marcou muito. O Fico foi a única vez que o estado de Goiás ganhou o Fico. Foi com a gente em 94, né? 94. E o mais interessante, Bioco, foi com música sertaneja ali, né? Naquele meio todo ali.
Isso me ocorreu em 94, o sertanejo em São Paulo não chegava assim abafando. Como é que vocês foram recebidos?
Vixe,
rapaz. Vixe,
tem uma história nessa época que não foi muito legal pra gente. Né? O pessoal chegou lá e viu a gente, nós quatro, e perguntou: vocês vieram onde? Nós de Goiás. Nossa, você é de Goiás, é mesmo? Aí ela brincou com a gente, essa pessoa. Mas vocês demoraram quanto tempo de jegue até aqui? Ela fica meio assim, todo mundo assim, pequenininho, né? Bom, falando: mamãe, você viu o que ele falou pra gente, mãe? Que a nossa mãe foi com a gente, né? Minha mãe ficou assustada, espantada. Não, meu filho, esquece isso mesmo. A hora que vocês subirem lá no palco, vocês fazem o que vocês amam, o que vocês gostam, dão o melhor de vocês, que aí a gente vê o que acontece, né?
Que boas-vindas, hein, rapaz?
Pois é, que boas-vindas doída.
Boas-vindas, tomando logo um coice. Já eram eles, né, cara? A gente falou no início que você é veterinário, você é um bom veterinário, nunca nem chegou perto de exercer?
Eu formei, depois fiz pós em clínica e cirurgia de pequenos animais.
Pequenos animais,
cachorro,
o quê?
Gato. Depois aí, esperando o frete formar. Aí eu trabalhei uns 2 anos e meio.
E você que cria gato?
Também, a gente juntos, né?
Os dois criam gato. Quantas cabeças de gato vocês têm?
Ah, a gente arrendou boa parte da fazenda.
Hoje em dia a gente arrendou um pouco para
soja.
Então a gente
tá
dividido hoje.
Tem pouquinha coisa, não tem muita coisa.
Por que que o agro é tão mal conhecido pelo Sudeste, pelos grandes centros urbanos do Brasil? Vocês não acham que tem um estranhamento entre esses dois Brasis? O Brasil agro, que é responsável pelo PIB e pela cultura, todo o sertanejo,
no Brasil,
e os centros urbanos ainda não entendem muito bem.
Já foi pior, né?
Já foi pior.
Hoje já tá mais difuso isso aí. É, se você viajar um pouquinho pro interior, é só isso que dá, né? Nossa região ali, a 100 quilômetros de Goiânia, cara, há 3 anos atrás era só gado. Hoje tá lavoura misturado com gado, então ficou uma coisa muito, 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 muito grande.
O próprio sul do Brasil.
Você vai pro interior,
Criação de gado, produção de leite, muita coisa.
Mas vocês, como criadores, preferem a pecuária ou a agricultura?
Eu gosto muito da pecuária, sou apaixonado.
Tem um romantismo.
Eu gosto.
Eu acho a agricultura mais fácil. A pecuária você tem que ter um cuidado.
Bom, tá falando veterinário e agrônomo.
Tudo é bom.
Vem cá, tem uma história que eu acho espetacular de vocês como artistas e como visão empresarial. Quando vocês se tornaram profissionais, coincidiu com o momento em que a pirataria de CDs se disseminou. Como é que vocês reagiram?
Rapaz, nós entramos no clima, né?
Nós éramos o maior pirateiro na época. Não existia maior pirateiro que nós.
O quê? Vocês pirateavam assim mesmo?
Sim mesmo, não tinha outro jeito, Bial.
Na época, Bial, a gente chegou a comprar as maquininhas de fazer CD.
Eu tinha 10, o Fred tinha 10, o nosso empresário tinha 10.
Sabe por que foi a visão que a gente teve de tentar conseguir alguma coisa? Porque a gente sabia, lógico, a gente acreditava no que a gente fazia com amor, sabia que tinha algumas músicas lá, dentro desse projeto que a gente começou a piratear, que o povo já estava gostando. Como que a gente pode disseminar isso aí, chegar no público?
A internet, aquela época, não tinha essa força que tem hoje.
Sim.
Naquela época, a pirataria acabou com as gravadoras, com tudo. Então, o que a gente tinha na mão, Bial, era uma maneira de era panfletar com CD.
Aí vocês pirateavam a vocês mesmos.
Vendiam nas feirinhas.
Vendiam, ganhavam dinheiro da venda e ainda divulgavam o trabalho.
Só que tinha um problema. No início mesmo, a gente levava pros feirantes, né? A gente fazia as capinhas. E colocava uma matriz. Não, fica aí pra você vender pra nós. Não, nem conheço isso aí, não quero isso não. Mas fica aí, tenta vender pra nós. Semana que vem
passa aí.
Semana que vem a gente passa pra ver o que deu.
Consignado.
Mas graças a Deus, assim.
E pelo jeito deu certo.
Deu certo.
A outra onda que vocês pegaram logo no início foi dos DVDs. DVD, para produzir um DVD, precisava de uma grana, um capital inicial. Grande. Como é que vocês fizeram?
Tudo pendurado. Tudo da base da amizade, entendeu? Tudo pendurado. Eu, Fred.
Cheio de prego.
Cheio de prego. Não, você sabe que nós perdemos primeiro, né?
Como assim? Gravaram o show e gravamos, perderam?
Perdemos. Conta essa história aí, Fred. Porque senão eu sou meio gago, demora mais um pouco.
Vai demorar mais, vai dar tempo. Foi o seguinte, Bial. A gente gravou, a gente planejou de gravar o primeiro DVD em Rio Verde, interior de Goiás.
Fomos um dos primeiros na época.
Um dos primeiros na época. Tanto que pegamos uma empresa de gravar vídeo, que foi a primeira que fez.
Não tinha feito nenhum.
Não tinha feito nada. Áudio, Guilherme já tinha feito alguns, né? Então, pegamos um time ali bom, pegamos um cara pra fazer o cenário, que tinha feito quase nada. Ainda tava no início dos DVDs, fizemos o primeiro projeto em Rio Verde.
Ficou bonito, gravado.
Ficou
bonito,
ficou chique. Pra nossa visão, na época, tava lindo, né? Vimos, nossa, tá ficando lindo demais, que massa. Aí o menino que fez o vídeo, que fez nosso vídeo, Júnior, encostou no HD que continha todos os áudios. E HD, uma altura dessa, que caiu no chão, pá! Aí todo mundo emocionado naquela época, não ficou tão preocupado com o que tinha acontecido na hora. Foi embora, nossa, tá ficando lindo demais, vai explodir. E aí foi passando os dias.
Deu um mês, eu falei, cadê o trem?
Wanda, cadê o projeto, velho? Ninguém vê o projeto, estamos querendo ver mais música. Calma, tá tudo sob controle.
Deu dois meses, nada. Deu três meses, nada. Aí chamou nós lá num dia, né?
Chamou nós num dia, vem aqui no escritório e tal. Contar um negócio pra vocês que aconteceu esse dia pra trás, nós ficamos meio assim, né? Chegamos lá, ó, vocês lembram aquele dia que a gente tava lá ouvindo as três primeiras músicas, assistindo o vídeo? Sabe o que aconteceu? Lembra quando o menino encostou o cotovelo assim no HD e ele caiu? Perdemos tudo.
Não, aí, nós não temos áudio, só tem as imagens. Nada. Faz o backup, gente, pelo amor de Deus.
Vocês, vocês gravaram tudo de novo.
Gravamos tudo de novo. E o detalhe, Bial...
Ficou melhor.
Graças a Deus. O empresário falou assim, nós começamos a chorar nessa hora, né? Que ele contou pra gente, e perdi tudo. Ele falou assim, você chora tudo hoje... Tudo tem direito a chorar, você chora hoje. Amanhã eu quero todo mundo aqui de volta.
Para começar de novo.
Vocês começar tudo de novo. E assim fizemos, a gente fez.
Bonito. Né? Bonito.
Graças a Deus fizemos e conquistamos muitas coisas, né?
Vocês conquistaram e vocês compartilharam do alcance, né? Da que vocês foram ganhando com sucesso. Eu queria saber, quero saber como é que vocês conheceram uma menina de 14 anos que foi cantar para vocês e quando abriu a boca, ela cantava coisas de quem tinha vivido 80 anos.
Exatamente.
Quem era essa menina?
Eu até falo pro Fred, falei no DVD, não sei se foi sorte nossa, se foi competência, se foi desígnio de Deus, cara. Alguma coisa foi. A gente tava no nosso escritório, eu lembro que era no mês de setembro. Você já foi em Goiânia em setembro?
É uma loucura.
Um calor insuportável. Calor, né? A gente tava num finalzinho de tarde, cara. Aí todo mundo agoniado, aí deu 5 horas da tarde, a gente tava lá em cima resolvendo problema, o telefone tocou. Ó, tem uma menina aqui embaixo que quer mostrar umas modas pra vocês. Aí eu falei, ah não, cara, essas horas, tô indo embora pra casa. Né? Não é possível, aí fui, aí fomos. Aí eu sempre, mais o Fred, a gente gosta de sentar nos braços do sofá. Então, o sofá tem os braços, eu sentei num braço assim, o Fred se sentou no outro, ela suadinha.
Ela se apresentou?
Se apresentou, tudo bem e tal.
Marília Mendonça.
Só. Chegou lá...
Nunca falou, ninguém tinha ouvido falar.
Ninguém tinha ouvido falar.
Nessa época ela tinha 13 anos, tal, ia fazer 14.
E aí?
Sentou aqui, aí ela... Posso mostrar alguma? Falei, claro, mostra aí. E ela veio logo, a primeira música, chama Minha Herança. A primeira música ela mostrou. Começou a tocar. Vial, eu fui arrepiando inteiro.
Verdade.
Aí ela tocou a música, falei, mas essa música é de quem? Ela falou, é minha. Eu falei, não, essa música não pode ser sua. É minha. Eu falei,
mas até brinquei com ela,
Quantos você tem? Ela falou, acabei de fazer 14. Eu falei, não tem condição. Toca outra. Ela tocou mais um tiro em nós. Eu falei, que é isso? Não tem lógica. Eu falei, manda outra, mais um tiro.
Muito impressionante.
Não tem condição.
Eu e o Joneto sempre fomos muito de ouvir música de outras pessoas. A gente ouvia de tudo, até hoje ouve, né?
A gente ouve muita coisa.
E quando a gente ouviu a Marília cantando e compondo daquele jeito lá, a gente... Nossa, que é diferente demais do que a gente está acostumado a ouvir.
A linha melódica, as melodias, a maneira de cantar, tudo diferente. Tudo
as
diferente.
Letras bem feitas, você vê. Se pegar a letra da Minha Herança ali e for parar para você olhar, uma menina de 3 para 14 anos escreveu
não
uma
dá
letra...
Pra entender, não dá para entender, né? Cara, o Brasil deve essa para vocês, porque que espetáculo. E o Gustavo Lima também, Gustavo apareceu Lima, de onde?
Gustavo Lima foi, o Gustavo estúdio, Lima tava no estúdio fazendo guias de composições minhas.
Sempre dele, né? Ele tava fazendo guias dele, né?
E eu fazendo composições minhas, né? No mesmo menino ali.
Sei,
no estúdiozinho em Goiânia, ele tava lá fazendo, aí eu ouvi ele cantando essa música, gravando essa guiazinha, a música que chama Revelação. Ele cantando a música Revelação. Gustavo, deixa eu gravar essa música sua. Cara, nossa senhora, se eu conseguir gravar com o João Neto Frederico, tô feliz demais e tal. Passou a música pra nós. Nós gravamos a primeira música do Gustavo Lima, que fez sucesso de composição dele.
Apareceu,
e que apareceu
como
o nome
compositor
dele.
Compositor primeiro, como...
É, aí ele começou aí nos lugares. Falou, ah, aquela música do minha... O João Neto Federico gravou agora, o pessoal começou a conhecer ele como compositor, como cantor, e hoje está esse nome.
A gente sempre briga, Bial, a gente não pode responsabilizar por isso, mas assim, eles, a Marília, tanto o Gustavo, como até o próprio Matheus Caon, também, que nós gravamos as mesmas músicas, eles iam fazer sucesso de qualquer jeito.
Certeza.
Mas a gente teve a oportunidade
a mais
só de mostrar eles.
No mínimo, vocês foram instrumentos do destino.
Exatamente.
Vocês estavam ali para dar aquele
Exatamente. A mesma coisa foi com os meninos, né, Renato? Matheus Caon.
Matheus Caon também.
Vem cá, hoje a gente já fala com naturalidade sobre isso, sobre o seu problema de visão, sobre a sua gagueira, sem falar no mais pesado que a gente vai falar daqui a pouco. Mas você escolheu uma entrevista para Xuxa em 2016... Pra abrir, pra assumir. Por quê?
Foi natural. Na verdade, eu sempre... Quando eu olhava os posts meio que eu fazia no Instagram, o povo sempre ficava comentando aquilo, né? Ah, comentando. Minha esposa...
Comentando o quê? Os seus estrabismos?
Estrabismo que eu tinha. Comentando, né? Aí minha esposa, não, larga isso de lado, mexe com isso. Ah, falei, mas o povo fica falando demais. Aí eu falei, sabe uma coisa, velho? Vou começar a deixar isso de lado. E nesse dia da Xuxa... A gente tava no camarim, né, Juneta? A Xuxa entrou e tava chateado com um post desses.
A gente tinha acabado de fazer
um post
que tava lá na Xuxa.
E pô, falando mal de uma Xuxa. Não, Fred, fica tranquilo. Vamos falar sobre isso aí lá no programa. Você a partir de hoje vai acabar isso.
Quer que eu fale?
Você quer que eu fale? E ela me deu essa oportunidade de falar isso lá, né? Eu sempre sempre comento. Nas redes sociais, todo mundo na internet hoje em dia, né, Bial? Aberto, todo mundo fala o que quer, escreve o que quer, posta o que quer. É fácil de você falar. O que a gente tem que ter? A gente tem que ter cabeça boa.
Agora é engraçada a psicologia da gente,
tá?
Porque pode ter 99 posts dizendo como você é lindo. Aí vem um te chamando de caolho, acabou.
É ruim, não é? Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso? A gente tem que deixar de lado isso aí, esquecer. A gente tem que ficar preocupado conosco mesmo, com a nossa cabeça. Se for preocupar com tudo que está em volta, você enlouquece. Você não...
Agarrado esses vitimismos também, acho que não leva ninguém a
se tivesse agarrado aos vitimismos, a gente não tinha...
É ruim, mas
não tinha conquistado aquilo que a gente conquistou, a visão.
E vocês têm que se orgulhar de tudo que vocês conquistaram. Esse aqui é o lance. Agora, por falar em problema mesmo é o que você encarou, né? Há 2 anos...
Encarei, cara.
Você foi diagnosticado com câncer na tireoide, ainda por cima, na garganta, o teu instrumento de trabalho, né?
Sim, cara. E foi logo
Como é que você tá?
Graças a Deus, tô ótimo. Foi um período, assim, custoso, né, Biel? Porque eu tava na pandemia ainda, cara, e esse, com aquela cabeça bem balançada, com aquele momento que o mundo inteiro tava vivendo. E logo ali, no finalzinho da pandemia, a gente ter essa... Notícia não é uma coisa muito legal.
Véspera do Natal.
Mas eu fiquei muito triste, fiquei
véspera
muito.
Véspera de Natal.
Dia 23 que eu fiquei sabendo. Tá vindo pra fazenda, passar um Natal com minha mãe, mas meu pai.
O que que. Dali pra frente, como é que você encarou isso? Não. E como, de certa maneira, você precisou compartilhar isso? Você escreveu até um livro, né?
Foi. Era uma
você
ideia
de escrever. Tá
escrevendo, né? Junto com. Casal de amigos nossos, dados presentes pro Bial.
A história por trás da fama.
Tem muitas coisas que a galera não sabe, às vezes a gente quis contar, mostrar um pouco de algumas
nossa
coisas
história, que aconteceram. A ver dos nossos problemas e também é um livro motivacional, Bial, que mostra também aquilo que a gente não deve fazer, né? Na nossa opinião, pelo menos, né? Fazer com que o vitimismo, os seus problemas atrapalhe você a conquistar os seus objetivos, né? Isso que a gente quis passar nesse livro também. Contamos muito sobre o que nós vivemos na música, o que nós aprendemos, onde a gente acha que deve ser o
João
caminho.
O João que você conheceu na hora dele enfrentar o câncer, te surpreendeu? Você sabia que tinha um irmão com
forte
tanta força?
Surpreendeu, cara, surpreendeu. Eu acho que ele estava falando na época, né? Que só de receber essa notícia, né, João, do câncer, né, esse próprio nome é pesado, né, Bial? Mas a gente... A gente levou com força, com fé. Ele fez a cirurgia, acho que uns 2 meses depois, né?
Fiz lá em Barretos.
É quando ele ficou sabendo.
O hospital época, que hoje se chama Hospital
do Amor.
Do Amor.
Fui muito bem recebido. E graças a Deus, assim, entre aspas, é um câncer mais tranquilo. Uhum. Né? E a única coisa que o médico falou, João, ó, tem um risco de você, da gente, de ter uma lesão no nervo das cordas vocais. Esse foi o que mais me pesou.
Só
o que me pesou.
Rapaz,
caramba.
O doutor Carlos é um gênio, cara.
Que
Deus
medo,
tá junto,
cara.
Medo, mas
graças ele fez
a
cirurgia, não deu sair do centro cirúrgico conversando. A única coisa que eu senti foi o pescoço duro, né? Eu não consegui isso aqui, a voz ficou meio presa, mas depois
Esqueci, agora tá cantando até melhor.
Tô cantando até melhor, né, Fred?
Tô cantando, tô cantando. Não vou falar que tá cantando demais, não, tu vai querer crescer pra cima
vai
de mim.
Vai ficar mascarado. Não, porque falo assim, segunda voz, mas a segunda voz às vezes é mais difícil que a primeira.
Tá louco, tá segunda voz é difícil mesmo, verdade.
É, não tá é?
Mas canta só metade da música e ganhar metade do cachê.
É verdade, mas negocia isso aí, pô.
Vou querer negociar isso daqui pra frente.
Vocês têm um negócio de gostar de gravar... Vocês gostam mais do palco do que do estúdio, né?
Acho que hoje tá mais. O público tá mais presente nisso aí, né, cara? Acho que tem, é muito bacana fazer isso, mas tem muito tempo que a gente não grava algo de estúdio, assim, fechado. Mas, né? O público gosta de se ouvir ali, acho que tem uma energia do ao vivo, é outra.
É diferenciado, né? Quando você canta ali, só vocês, o público entra naquele clima da música, você ouve a música pronta depois, é.
Mas, outra coisa, né?
Por exemplo,
dá mais vida, né?
E tem coisas que só acontecem no show ao vivo, como essa que aconteceu em Coronel Pacheco, Minas Gerais, agora, em julho.
E eu vou convidar aqui para o palco o cara que a gente conversou com ele pelas nossas redes sociais e achei muito interessante aquele, a história dele. E eu acho que uma das funções da música, uma das funções do entretenimento, é marcar a vida das pessoas. Pedro, chega pra cá, Pedro. Cadê o Pedro?
Opa, tô eu aqui.
Eu conheci meu namorado aqui nesse mesmo café, nesse mesmo lugar. Aproveitei esse primeiro de hoje, uma vida que eu amo.
No meio de todo mundo.
Pedro mandou bem.
Tudo bem.
Coisa mais linda, Aline e Pedro, parabéns. Será que eles já casaram, vocês sabem?
Não,
assim?
Acho que não, foi não, embora, tem, não. Tem pouco tem... tempo, né?
É, tem pouco tempo.
Mas é bom, música
vai
é bom.
Vai ficar enrolando a moça, esse cara? Ô Pedro, vem lá, cara.
Esse é um...
O xará faz isso.
Não, cara, mas assim, bom da música é isso, né? A gente recebe pessoas que levam convite de casamento, pedaço da letra, da música. A gente recebe muitas histórias assim, como é bom a música poder fazer isso.
Que a gente ama... Né? E ver que é gostoso fazer aquilo que a gente ama, é esse tipo de resultado, né, Bial?
Então agora vocês me deram a deixa. Pega o violão aí leva pra gente, antes da gente ir pro intervalo. É o seguinte, pra entender essa música, você tem que entender uma música lá de trás. Mas eu vou explicar depois. Chama Por Que Eu Presto.
Por Que Eu Presto.
Por Que Eu Presto.
Vamos lá, música nova, do DVD de 25 anos. Só suspeito pra falar. É
bonito, gravando com Murilo Ruf, essa música. Linda.
Olha lá.
Bem feito pra mim, que coloquei meu sentimento numa transa que só transe fim. Bem feito pra mim, cê deu sinal que ia me machucar e eu fui mesmo assim. Te perder vai fazer menos mal que ter meio, fica meio tchau. Vai lá buscar migalhas de amor que eu dou em excesso. Meu beijo é todo seu e sei que é resto. Cê sabe porque eu não sou o amor da sua vida, porque eu presto. Vai lá buscar migalhas de amor que eu dou em excesso. Meu beijo é todo seu e sei que é resto. Cê sabe porque eu não sou o amor da sua vida, porque eu presto. Eu valho mais que essas garrafas que cê bebe, mais que essas camas erradas que cê amanhece. Só não consigo dar o troco que eu quero, porque eu presto. Eu valho mais que essas garrafas que cê bebe, mais que essas camas erradas que cê amanhece. Só não consigo dar o troco que eu quero, porque eu presto. Te perder vai fazer menos mal que ter meio, fica meio tchau. Vai lá buscar migalhas de amor que eu não em excesso. Meu beijo é todo seu e sei que é resto. Cê sabe porque eu não sou um amor da sua vida, porque eu presto. Vai lá buscar migalhas de amor que eu dou em excesso. Meu beijo é todo seu e sei que é resto. Cê sabe porque eu não sou o amor da sua vida, porque eu presto. Eu valho mais que essas garrafas que cê bebe, mais que essas camas erradas que cê amanhece. Só não consigo dar o troco que eu quero, porque eu presto. Eu valho mais que essas garrafas que cê bebe, mais que essas camas erradas que cê amanhece. Só não consigo dar o troco que eu quero, porque eu presto.
Olha só, quem diria, comemoram 25 anos de carreira, estão aí com esse projeto de 25 anos, lançando pouco a pouco singles nas plataformas, acompanhem, esses que são os pioneiros do sertanejo universitário.
É que de idade, mas a carcaça ainda tá boa, né, viado?
Você vê? Nem parece. 25 anos de estrada, rapaz.
Andando em estrada de asfalto.
Andou em case, dentro do case.
Dentro do case.
Vem cá, vamos lá. Vamos, eu falei que a gente ia problematizar, vamos problematizar.
É bom problematizar.
Vocês, hoje tem essa música nova, porque eu presto. Mas um hino do macho pegador era... Presta um pouco.
Presta um pouco, vixi.
Vem cá, o que, que é? Vocês estão agora politicamente corretos? Estão fazendo a meia-culpa? Viraram senhores respeitáveis?
É. Eu acho que é desde o início da carreira. A gente sempre prestou.
Sempre
prestou. Só que a gente sempre fez música pro nosso público ali. Mas é verdade, acho que o objetivo da música é você fazer música com temas... com letras que identifiquem com o público.
Até que foi o cabaré, não era de ir nesses ambientes não, viu, Bel?
É, só não era de ir nesses ambientes, mas fiz, pega foi o cabaré pro povo.
Sei, mas o nariz tá crescendo.
Mas é assim, ó, porque a gente gosta de cantar as românticas, a gente sempre gravou, né, das românticas, e as músicas que tem esses temas mais cotidianos do povo, vamos dizer assim, Bial.
Mas agora nós começamos a dar uma filtradinha um pouquinho maior, porque nós já não... Não tô combinando mais, né?
Sim.
Essa música foi feita há muito tempo
presta
atrás.
Presta um pouco, né, inclusive, a composição da Marília também. Marília Mendonça fez o Presta um Pouco.
Mas nós presta, viu? Nós presta. Nós
O que se dizia era que o romantismo brasileiro, a diferença do romantismo brasileiro para o romantismo do resto da América Latina, é que na Guarânia, nos boleros, assim, eu não presto, não sei o quê. E o brasileiro era, eu não presto, mas eu te amo.
O cara é meio esculhambado, né? Cara de pau.
É, tem que fazer música pro povo. Fazer lá, ó. Você é o primeiro pensamento do meu dia. Se eu não te vejo, quase morro de agonia. Sou dependente desse amor, o seu beijo vicia. Eu quero todo dia. A noite cai, o meu sonho é você. Dizer te amo já tá virando clichê. Mas eu tô repetindo pra você saber que eu adoro amar você. Aí semana que vem você canta. Amar eu amo muito, prestar que eu presto. E nisso o povo vai gostando, tá bom.
Eu tenho a impressão que vocês não usam TP no show, não, né?
Mas não enxerga o TP, vamos saber pra quê.
Pois é, pra quê? Então por isso você sabe tudo de cor.
Pra que TP,
quantas músicas vocês sabem de cor?
Nem sei. Eu sou ruim pra decorar, mas
de vocês
decoro,
todas, né? Todas.
Sabe de todas, é.
Quase todas. Tem umas músicas lá atrás que a gente nem lembra.
Tem
direito,
que usar, né, o cérebro, porque não dá pra usar o zóio. Nesse caso aí, ó.
João Neto, Frederico, foi um prazer enorme conhecer vocês melhor e dar a conhecer pra tanta gente que segue vocês, que adora vocês, que transmitem tanta humanidade, né? E tanta poesia, né? Você chega na hora, começa a falar. Que beleza. E tudo... Letra que tem a ver com a vida de vocês, né?
Tem que ser, tem que ser. A gente fica muito feliz, Bial. Eu confesso que antes da gente começar a gravar, a barriguinha tava doendo ali de nervosismo, porque você é uma figura que a gente tem um carinho, uma admiração muito grande.
Aí já cheguei aqui esculhambando tudo logo.
Pois é, você já quebrou o gelo, que quebrou o clima. A gente era fã, ficamos mais fã ainda. Né? Gratidão pela oportunidade.
E parabéns também pela história, né?
Pela história de todos, você tem que é muito rica.
Figuraça muito, muito querida.
A alegria do povo, muito obrigado.
Ó, e tá feito o convite pra você ir pra Goiânia, pra comer um franguinho com piqui nosso lá.
Nossa Senhora!
Na nossa casa. Obrigado, gratidão eterna.
Obrigado, João. Olha... Os singles estão chegando, dos 25 anos de João Neto Frederico nas plataformas, e o livro está aí nas livrarias, nas melhores casas do ramo, a história por trás da fama. Leia o livro, ouça o disco, vá ao show. João Neto Frederico. Valeu, gente.
Obrigado,
até a próxima.
Valeu, Bial.
Quer ver mais? Entre no Globoplay.